muito grande. E o Senhor me deu um sentimento, né, de compartilhar nessa noite sobre essa questão, esse mandamento do Senhor, na verdade, né? Porque aqui é no imperativo, né? Que nós, essa palavra é: não andeis ansiosos. Então é um mandamento do Senhor para nós, né? Eu gostaria de começar lendo para os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, lá em Filipenses é o apóstolo Paulo falando para nós, mas nós sabemos que é inspirado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, também é o Senhor falando. Então, é algo, irmãos, que o Senhor, ele quer nos advertir a respeito dessa questão, ansiedade. Amém? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 25, fala: por isso vos digo, Senhor Jesus falando para mim e para você, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? O 26. Observai as aves do céu. Esse versículo é lindo, né, irmãos? Amém. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ó, Senhor Jesus, maravilhoso, não é? Aí o 27, isso aqui realmente é algo que mexe com a gente, esse versículo. Qual de vós, irmãos, qual de nós, por mais ansioso que eu ou você possamos estar, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não é? Não é possível, não é verdade? E o 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Né? Entra numa outra questão, né? Falou primeiramente, né, da questão da alimentação, do sustento, agora falando da questão da vestimenta, e aí pode incluir também uma casa para morar, um carro, um emprego, enfim, né? Essas coisas relacionadas à nossa subsistência, não é verdade? Então, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, a nós, né, outros homens de pequena fé? Aí o 31. Então o Senhor pede para nós, irmãos. Portanto, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, né, pela internet, pelo YouTube, vós não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Não é? Aí o 32 fala: porque os gentios ou os incrédulos, aqueles que não têm o Senhor, eles é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, o Senhor sabe cada uma das suas necessidades. Talvez até mesmo aquela que você nem saiba ainda que você precisa. O Senhor já sabe e Ele já considera todas elas. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui o Senhor também já dá uma dica para a gente. O que é ansiedade? É a preocupação com fatos, ou situações, ou circunstâncias que ainda não aconteceram, e que nós julgamos ou imaginamos que ainda irão ocorrer. Por isso que o Senhor fala do dia de amanhã. É algo que ainda não ocorreu. Porém, a gente já sofre com aquilo por antecedência. Não é verdade? Eu queria pedir para os irmãos colocarem agora um texto Esse texto eu extraí do site do Hospital Albert Einstein, do corpo clínico do hospital, e ele fala a respeito da ansiedade. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele dá uma especial importância com relação à ansiedade, não é? Porque o Senhor mesmo, como homem, ele soube e sabe, irmãos, o que é a ansiedade, não é? Mas o que é, afinal de contas, a ansiedade? Aí fala ali, ó. Ansiedade é um sentimento natural, né? Ou seja, do homem natural, ok? Quando fala homem natural, nós sabemos que fala-se de Adão e todos nós, né? Que somos descendentes de Adão, o homem natural, né? Sentimento natural e está relacionada, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho, não é? Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança. Então, é uma autocobrança que você tem de si mesmo em relação a uma atividade a se cumprir ou a uma preocupação em relação ao futuro, não é? Enfim, é uma autocobrança, você se cobra ao ponto de comprometer a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. Aí é aquilo que o senhor fala aqui, ó, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então tem a ver com o futuro, incerteza e imprevisibilidade. Irmãos, tem como prever o futuro? Não tem. É algo que não cabe a nós, não está ao nosso alcance. E isso gera ansiedade em nós, essa incerteza, essa imprevisibilidade. São seus principais gatilhos. O primeiro sinal é um sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo, tipo, vai dar errado, vai dar ruim, né? Então vem o pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage com uma luta, é uma luta interior, ou fuga, não é? Um sentimento de fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobranças internas em seu ambiente em seu ambiente de trabalho, pode inicialmente apresentar irritabilidade, raiva e tensão muscular. Posteriormente, ela pode desenvolver insegurança e irritabilidade emocional, que são mudanças exageradas no humor, sentimentos ou emoções, tremores, ó, então já vai pro físico, e transpiração excessiva, que são quando se torna psicossomático, né? Se manifesta no organismo aquilo que você interiormente está passando. Aí tem... E aí, irmãos, se você não cuidar disso, se você não levar isso em consideração, né, não colocar isso diante do Senhor, quais são as consequências? Quer dizer, você pode ir dando de ombros. Ah, isso aí passa, isso é assim mesmo. E vai deixando, até que isso se torna algo incontrolável, né? Se torna algo recorrente e começa, então, você não ter mais controle das suas emoções, certo? Então, quais as consequências? Ali fala, a preocupação excessiva, os pensamentos acelerados e repetitivos, quer dizer, você sempre está pensando naquilo, o medo desmedido, as atitudes compulsivas e demais características dos transtornos de ansiedade podem trazer consequências a curto, médio e longo prazo para uma pessoa. Os impactos negativos comprometem a qualidade de vida e também os relacionamentos pessoais e profissionais, né? Começa a interferir, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, né? Negativamente, né? Os impactos negativos comprometem a qualidade de vida. E também os relacionamentos pessoais e profissionais. A capacidade produtiva e a relação da pessoa consigo e com o mundo. À medida que o quadro se agrava, principalmente sem tratamento, piora a maneira como a pessoa encara o ambiente, o outro e a si mesma. Isso resulta em isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesmo, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, compulsões, vícios, entre outros maus hábitos e consequências. Ainda, os transtornos ansiosos podem acarretar outras doenças mais graves e incapacitantes, como depressão, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Então, irmãos, é por isso que o Senhor dá uma atenção especial para isso. Irmãos, a gente também, se o Senhor fala isso aqui na palavra, é porque também nós devemos atentar a isso. Amém?
Amém.
Bem, mas aonde começou tudo isso, irmãos? Aonde começou essa tal de ansiedade? Vocês acham que o Senhor criou o homem, nos criou para sermos seres ansiosos? Certamente não, né? Então vamos de novo olhar lá para Gênesis, não é verdade? Lá em Gênesis está a origem de todas as coisas, nós sabemos disso, não é verdade? Então, irmãos, em Gênesis, quando o Senhor criou o homem, né, após a formação do homem, o que, que o Senhor disse? O Senhor disse, né, muito bom, na verdade, né, o Senhor, quando criou o homem, né, e o Senhor, realmente, ele ficou ali muito feliz, muito satisfeito com o homem que ele havia criado. E a esse homem que ele havia criado, irmãos, ele deu todas as coisas ali no jardim do Éden, não é verdade? E ele deu ele comer todas as árvores ali do jardim, e ele se alimentava e desfrutava da presença do Senhor, não é verdade? De tudo que o Senhor fez ali para ele. Vocês acham que Adão, antes da queda, Adão e Eva, tinham ansiedade? Não, não tinham. Não é? Realmente eles desfrutavam ali de uma maneira maravilhosa de tudo que o Senhor havia preparado para eles. Mas então onde entrou o problema? O problema entrou quando, né, o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus. Né? Nós sabemos disso, está em Gênesis capítulo 3, né? A mulher, Eva, enganada pela serpente, que é o diabo, comeu do fruto da árvore que não era para o homem comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí deu para o seu marido e ele conscientemente comeu, e aí então o homem caiu. Na verdade, sabemos dessa tragédia no universo. Irmãos, e nesse momento que o homem caiu, pecou, o pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, entrou a ansiedade também. E como que nós sabemos disso? Olha só, capítulo 3, versículo 10. No 9, eu vou começar pelo 9. Imediatamente após, então, eles comerem do fruto, eles, né, fala aqui, vou ler o 7 também. O momento que eles comeram desse fruto, que não era para eles comerem, desobedeceram, pecaram, olha só tudo o que aconteceu aqui, o 7, 3, 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E o 10. Ele respondeu, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Por que que ele teve medo? Ele ficou preocupado, ele falou, vai acontecer de o Senhor me ver nu? Mas o Senhor sempre olhou para ele, ele estava daquele jeito, mas ele estava se vendo de uma maneira diferente, porque houve uma mudança no corpo, nós sabemos disso. Perdeu aquele corpo antes, né, que foi criado originalmente, e por causa do pecado, então, esse corpo mudou, não é? E aí ele falou, Deus vai me ver assim e vai ter problema, Deus vai me repreender. Ficou com medo, ansiedade. A ansiedade levou o homem a se esconder da presença de Deus. A fugir da presença de Deus, o medo. Ó, Senhor Jesus. E aí vai, né? O Senhor vai e pergunta. Então, irmãos, nós vemos aqui que a ansiedade aqui então começou a dominar o ser humano. O medo do que pode acontecer. Ai, se Deus me ver assim, o que que vai acontecer? Aquele medo toma conta e a tendência muitas vezes é de nós nos escondermos do Senhor. A ansiedade nos toma de tal maneira, esse medo ocupa a nossa mente, nós, como nós lemos lá, com pensamentos repetitivos, negativos, que a gente se isola, não somente dos irmãos, das pessoas, dos familiares, mas principalmente nós tendemos a nos isolar de Deus, como a palavra diz aqui. Outro exemplo que nós vemos aqui, logo na sequência, Caim, Gênesis capítulo 4, versículo, vou ler aqui para os irmãos, né, quando então Caim comete ali o primeiro homicídio, ele mata o seu irmão Abel, comete o assassinato ali, né, derramando o sangue de Abel. Aí o Senhor vem então para tratar com aquela situação, e 4:11 fala assim, o Senhor falando para ele, o 10, vou ler o 10 primeiro, o 10, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O 11, és agora, pois, maldito, porque maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. O 11, olha o que Caim disse então. Disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Aquilo que veio sobre ele. E o 14, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então olha aqui, ele já começou a ansiedade. Como Deus me amaldiçoou, quem me encontrar vai me matar. O medo. O medo já entra junto com a ansiedade e paralisa a pessoa e leva a pessoa o quê? Como fala aqui, para a tua presença, da tua presença aí de esconder-me. Então, mais uma vez nós estamos vendo que o que essa queda do homem fez com o homem? Fez com que nós, irmãos, nos tornássemos seres ansiosos, temerosos, né, do que pode vir a acontecer conosco. E geralmente pensamentos negativos. Vamos ver outra pessoa também aqui no Velho Testamento que passou por uma situação de ansiedade, de medo, e o que isso acarretou na vida dele. Essa pessoa é Abraão, não é? Isso está em Gênesis capítulo 12, irmãos. Então, vou ler para os irmãos aqui a partir do versículo 10. Olha só, então Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado de Ur dos Caldeus, não é? Que creu no Senhor, mas aqui nessa situação ele permitiu que a ansiedade tomasse conta, e isso teve consequências não somente para ele, mas com a família dele. Vamos ver? Então fala assim, ó. Havia fome naquela terra, na terra onde ele estava, lá em Canaã. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, Abraão tomou uma decisão. Eu vou para o Egito. Provavelmente, nessa situação, ele não consultou o Senhor. Ele já ficou ansioso aqui, com medo o quê? De passar fome e de não ter o que a sua família comer. Então, diante desse medo, dessa ansiedade, ele por si só tomou uma decisão e foi para o Egito. Então aqui já foi o primeiro problema que a ansiedade gerou nele, tomar uma decisão sem consultar o Senhor. Né? Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, o 12, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Então aqui, novamente, olha só, ele pirou aqui, a verdade é essa. A ansiedade foi tanta que ele ficou doido. Ele falou, olha, você é muito bonita. Os egípcios vão ver você e vão se apaixonar por você. E eu, como seu marido, para eles poderem te desposar, eles vão me matar. Vocês percebem, irmão, com uma ansiedade. Olha que loucura. Não é verdade? Mas é isso que acontece. Você começa a pensar coisas, sabe? Inferir coisas que acabam te levando para algo, para uma ruína mesmo. Olha isso. Né? Ele poderia ter chegado diante do Senhor e falar: Senhor, olha essa situação. Né? Eu estou com medo. Senhor, como fazer? Né? O Senhor poderia ter falado: volta para trás, eu vou te sustentar lá em Canaã. Ou não, enfim. O fato é que ele ali ficou com esse medo e isso tomou conta dele. Falou: vão me matar, vão me matar. E aí o que, que ele decidiu? Disse para a mulher dele: olha, está vendo? Já começa a envolver outras pessoas. Né, por causa da paranoia dele, da ansiedade. 13, dize, pois, que és minha irmã. Pediu para a esposa dele falar que não era esposa, que era irmã dele. Para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios, aí aconteceu realmente o que ele previu. Viram que ela era formosa, né? Sobremaneira formosa, os príncipes de Faraó, no 15 fala, né? E ela foi levada para a casa de Faraó. O 16 fala: este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Então, passou muito tempo, decorreu bastante tempo, a ponto dele, né, receber todos esses presentes como irmão de Sara, né? E o 17, aí vem então o Senhor falou: bem, chega, chega dessa situação, isso não pode prosperar. E aí, porém, no 17, porém o Senhor puniu o Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O 18, chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E o 20, Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam ele e sua mulher e a tudo quanto possuía. Irmão, vocês percebem, então, a que ponto pode levar a nossa ansiedade? Olha, a situação terrível aqui, irmãos, que ele, não só ele, mas ele levou a esposa dele também a passar por tudo isso. Vocês imaginam que Sara aqui não ficou muito triste com tudo isso? Certamente, irmãos. Então, esse problema, quando não tratado, pode prejudicar a esposa pode prejudicar o marido, a gente pode prejudicar os nossos filhos, os irmãos na igreja. Então, não é um problema só meu. Entendeu? Ah, é meu. Só, eu não trato essa questão da minha ansiedade, é algo que só me prejudica a mim. Não. Prejudica você, prejudica quem está do teu lado também. Amém? Os irmãos entenderam? Então, irmãos, temos que levar isso em consideração. Não podemos tratar levianamente dessa situação. Amém? Então, esse foi outro, um exemplo negativo. Aí, vou ler Salmos agora aqui para os irmãos, para mostrar que... E Davi, o rei Davi? Será que ele também tinha ansiedade? O que os irmãos acham? Será que Davi tinha ansiedade? Passava por situações de ansiedade? Vamos ver aqui em Salmos 31, capítulo 9 e 10. Olha só, irmãos. O rei Davi, o ungido de Deus, né? Aquele que matou o urso, que matou o leão, né? Aquele que, em nome de Deus, derrotou Golias. Será que ele também tinha ansiedade? Fala assim o 9, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Irmãos, profunda tristeza. Por conta o quê? Das ansiedades da vida, né? Como ele fala aqui, porque me sinto atribulado. A tribulação, irmãos, né, ela vem por conta o quê? Desse medo do futuro, né? Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, grandes homens, né, mas que também tinham e passavam por esse mesmo problema que eu e você passamos todos os dias. Todos os dias nós somos acometidos pela ansiedade, pelo medo das coisas que estão por vir, não é verdade? O ponto é, irmãos, o que nós fazemos quando esse sentimento vem até nós? Qual é a nossa atitude? Nos isolarmos, ficarmos introspectivos, não é? Remoendo aquilo em conosco mesmo, ah, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, eu sou assim mesmo, ou não? Vamos ver então como o Senhor Jesus tratou dessa situação. Será que o Senhor Jesus passou por momentos de profunda ansiedade? Vamos ver. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, não é? 22, aqui nos versículos 39 em diante. Aqui fala então do Senhor no Getsêmani, não é? O Senhor estava ali prestes a ser entregue aos judeus, aos sacerdotes, aos escribas, aos principais do templo, para ser crucificado. E aí o Senhor então chama os seus discípulos para orarem com ele. E aí o 39 em diante fala assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. O 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. 41, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. O Senhor, irmãos, estava com medo. O Senhor aqui estava com medo do que estava para acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas o que o Senhor fez? Ele colocou o joelho no chão e orava. O Senhor, ele está dando o modelo para nós, irmãos. 42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Né? Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, nesse momento, quando ele orava, e ele entregava o medo e a ansiedade dele nas mãos do Pai, olha o que aconteceu. O Pai enviou um anjo. Ó. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Irmãos, quando você estiver passando por uma situação de ansiedade, preocupação, coloque o seu joelho no chão, ore a Deus, entregue a Deus, conte para Ele tudo o que está no teu coração, que está te deixando daquele jeito. O Senhor vai te consolar, o Senhor vai te confortar. E o 44, e estando em agonia, irmãos, olha aqui como o Senhor estava, orava mais intensamente. Então ele estava orando, o anjo do Senhor consolando e confortando, mas aquele sentimento ainda estava dominando ele, a ansiedade, a angústia. E aconteceu que o seu suor, o suor do Senhor Jesus, se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha o grau de angústia, de ansiedade que o Senhor chegou aqui. Né? O mais alto grau, a ponto de somatizar no corpo dele e verter gotas de sangue. Ó Senhor Jesus. 45, levantando-se da oração, mas ele perseverou ali em oração, irmãos. E é isso que nós devemos fazer também, perseverar em oração. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, irmãos, aqui nós vemos que o Senhor, diante da situação da ansiedade, da preocupação excessiva, o Senhor, qual a atitude dele? Orar ao Pai. Amém? Vamos ver também outro exemplo para nós. Atos, capítulo 16. Aqui, 16, do 22 ao 26, nós vemos a experiência de quem? De Paulo, o apóstolo Paulo e Silas. Né? Nós vemos aqui que eles passaram por momentos de muita dor, muito sofrimento. E vamos ver como que eles reagiram. Então, fala assim, Atos 16, deixa eu só ver aqui, do 22 em diante. Levantou-se a multidão, unida contra eles, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, imagine, irmãos, em público, foram rasgadas as vestes dele, e, ó, açoitem eles com varas. E depois, então, de terem as vestes rasgadas e terem sido, e depois de lhes darem muitos açoites, nem conta aqui, nem fala quantos foram, porque foram perderam a conta, a verdade é essa, né? Senão estaria registrado aqui. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. O 24. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, tinha como escapar dali? Não. Estavam nus, praticamente nus, açoitados, os irmãos deviam estar muito feridos. Sabe, aquilo assim, né? Imagine a dor que eles não estavam sentindo, tudo latejando ali, né? Imagine. Presos no mais interior de um cárcere, com os pés acorrentados num tronco, o que, que se esperava para eles ali? A morte, não é verdade? Era só isso. Mas, irmãos, mesmo diante dessa situação, olha só, qual foi a reação deles diante desse medo, dessa ansiedade da morte iminente? Olha o 25. Por volta da meia-noite, o mais escuro, a mais hora mais tenebrosa, não tem luz nenhuma, Paulo e Silas oravam. Eles não murmuravam, eles não reclamavam, mas eles oravam e cantavam louvores a Deus. Né? Então, irmãos, aqui também a atitude deles, né? Uma atitude positiva. Diante das situações, vou fazer conhecida de Deus a minha aflição. Né? E os demais companheiros de prisão escutavam. E olha o que aconteceu, o 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, irmãos, isso mostra que nós podemos ser libertos de toda ansiedade, de todo medo, de toda aflição, de toda preocupação. De que maneira? Fazendo conhecida diante de Deus as nossas petições. Amém. Sabe, irmãos, tomando essa atitude de lançar diante do Senhor, lançar raízes no Senhor por meio da oração e dos louvores. Então, aqui nós vemos o contraste entre Adão, Caim, não é? Que diante das situações, mesmo Abraão ali, eles não se voltaram para o Senhor e teve todas aquelas consequências negativas. E vemos essa atitude do Senhor Jesus, de Paulo e Silas, que diante da ansiedade eles tiveram uma outra atitude de buscar o Senhor. E qual foi o resultado? Foi libertação, não é? E eu queria ler para os irmãos, então, a respeito desses dois fundamentos, sabe? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, fala, irmãos, sobre os dois fundamentos, né? As duas casas, duas pessoas, elas construíram suas casas. Uma construiu sobre a rocha e a outra construiu sobre a areia. Vamos ver o que aconteceu? O 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, o crente, o cristão, o filho de Deus, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, né? Nós vimos agora as chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Irmãos, muita tragédia, não é verdade? Pessoas perderam tudo, casa, tudo. Estão em abrigos. Então aqui fala de uma chuva destrutiva, não é aquela chuva positiva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Aleluia! A casa não caiu por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus! Mas e o 26? Fala assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, né, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a mesma chuva que veio para o sensato, para o crente, veio para esse aqui também. E o mesmo rio que transbordou para o crente, transbordou para ele também. E os mesmos ventos contrários que sopraram para aqueles que estavam arraigados no Senhor, sopraram para esses também. Mas porque ele não buscou o Senhor, não colocou diante do Senhor aquelas situações, o que aconteceu com a casa dele? Né? Deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, existem aqui dois princípios, dois fundamentos. Primeiro aqui, o que a gente pode aprender aqui? Que o fato de eu ser cristão não impede que a minha vida, que eu, seja atingido por fortes chuvas, por tempestades, por rios que transbordem e por ventos. Irmãos, isso que se fala muitas vezes aí fora, dizendo que se você crer no Senhor, nada de ruim vai acontecer com você, que a sua vida vai ser um mar de rosas, isso não condiz com a verdade. Porque aqui a palavra diz que o crente também passa por problemas. Amém? Assim como o incrédulo. Os dois foram acometidos pelas mesmas circunstâncias. Aonde está a diferença? Irmãos, é no interior do crente. Porque nós, por estarmos edificando, lançando raízes no Senhor, nós permanecemos de pé. Por mais que o vento sopre, que dê contra a nossa casa, contra a nossa vida, e por mais que venha doenças, que venha problemas, falta de dinheiro, ou o que quer que seja, irmãos, o Senhor é a rocha da nossa salvação. Amém. E o Senhor nos mantém de pé. Amém. Por isso é que nós devemos buscar o Senhor, né? Ó, Senhor, isso faz toda a diferença, irmãos. Problema, todos vamos ter. A diferença está se eu busco o Senhor, se eu lanço o meu fundamento na rocha da minha salvação ou não, se eu ouço as palavras do Senhor ou não. Então, qual vai ser a nossa atitude diante dessa palavra? Continuar levando nossa vida de qualquer maneira ou lançar o nosso fundamento no Senhor? Amém? E agora, vamos lá para Filipenses 4, então. Né? E aqui, então. Então, diante de tudo isso, irmãos, né, o Senhor ainda vem aqui falar para nós. Filipenses capítulo 4. Ele fala no 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. É um mandamento do Senhor. Aí você fala, puxa, mas o vento está soprando, o rio está transbordando, né? A chuva está caindo, a casa está tremendo, mas eu estou sobre a rocha. Irmãos, e sobre a rocha nós podemos nos alegrar, porque essa alegria é uma alegria que vem do Senhor. Amém. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. O próximo, se não andeis ansiosos, eu acho que esse é o... Seja a vossa... Isso, agora, isso sim. Esse é a King James, a versão King James, tá? Na versão Revista Atualizada está assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na King James fala: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Aqui fala da volta do Senhor. Breve voltará o Senhor. Tem a versão... Nova versão internacional, que ao invés de amabilidade ou moderação fala de tolerância. Seja a vossa tolerância conhecida por todos os homens. E fala, perto está o Senhor. Então, irmãos, aqui, fala com relação à tolerância. E com relação à tolerância, irmãos, ela é contrária à ansiedade. Uma pessoa ansiosa, dificilmente, eu diria, é impossível ela ser tolerante. E essa tolerância não é uma tolerância simplesmente de fechar os olhos para as coisas, não. Mas é uma tolerância que vem do Senhor. É você, a palavra tolerância no grego, ela significa que eu considero que eu mereço, que eu aceito menos do que eu mereço. Olha só que interessante. Eu aceito, a tolerar é o quê? É aceitar algo menos do que aquilo que eu acho que eu mereço. Então, toda vez, olha só, nas relações pessoais, pensa você, marido, esposa, né? Tudo que acontecer, se eu, diante do Senhor, perceber e aceitar que aceitar as coisas menos do que eu acho que eu mereço, eu vou estar sempre satisfeito. Ah, minha esposa fez uma comida lá que não é bem a comida que eu gosto, mas eu, diante do Senhor, eu falo, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado pela minha esposa, né, que o Senhor me deu, que fez esse alimento, né, com ações de graça, eu recebo o Senhor, mesmo achando que eu possa merecer mais que essa refeição, mas eu aceito essa refeição. Isso é tolerância. E, irmãos, o maior problema hoje no mundo é a intolerância. Irmãos, a intolerância chegou a um ponto, o egoísmo chegou a tal ponto que as pessoas não toleram mais nada. Nada, nenhum erro, nenhuma pisada de bola, nada, nada que a pessoa já, né, por achar que ela merece até mais do que aquilo, e não somente aquilo, ela o quê? Ela ofende, ela agride, ela grita, ela magoa. E isso, irmãos, a nossa relação em família, marido, esposa, pais e filhos, no trabalho, na igreja, sabe? Nós ofendemos. Então, quando o Senhor fala aqui que a nossa tolerância seja conhecida de todos os homens, Ele sabe que para nós termos essa tolerância não é por nós mesmos. Eu sou intolerante, eu, esse que vos falo, sou intolerante. E a minha esposa sabe muito bem disso, os meus filhos sabem muito bem disso, meus pais que estão aí também sabem. Mas, irmãos, sabe, nós temos que no Senhor, não é, buscar essa tolerância. Por quê? E aí vem o segundo significado desse perto está o Senhor. Por um lado, não é errado, como King James trata, que trata da volta do Senhor. Mas, por outro lado, aqui na revista atualizada, quando fala perto está o Senhor, fala, irmãos, o Senhor está dentro de nós. O Senhor está dentro de você. Sabe, então, quando uma situação que me desagrada acontecer, e eu ver que o Senhor está perto de mim, eu não vou ofender a minha esposa, não vou ofender meu filho, não vou, no trânsito, perder a paciência. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está perto de mim. Então, das vezes que eu sou intolerante, que eu ofendo, é porque, na verdade, irmãos, é porque eu esqueço que perto está o Senhor. Porque se eu lembrar que o Senhor está perto, que o Senhor está dentro e está vendo tudo, eu não vou agir daquela maneira, sabe? Então é isso. Perto está o Senhor. E também porque perto está o Senhor, vem o versículo 6. Né? Vamos ver o versículo 6 na King James, de Filipenses 4. Está aí, né? Acho que saiu lá. Bem, na revista aí atualizada fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, irmãos, O que, que o Senhor fala aqui para mim? Qual é a chave para eu me libertar da ansiedade? É eu fazer conhecida diante de Deus todas as minhas situações. Eu ir diante de Deus e orar ao Senhor, não é verdade? E falar para o Senhor tudo aquilo que está no meu coração. Fazer conhecido dEle. Você não precisa esperar a sua esposa chegar em casa para você desabafar com ela. Você pode fazer isso. Mas, irmãos, perto está o Senhor. Aonde você está, imediatamente você pode voltar o teu coração para o teu espírito. E ali você falar para o Senhor: Senhor, eu estou ansioso. Senhor, eu estou preocupado. Senhor, amanhã eu vou ter uma prova. Amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego. Amanhã vai acontecer tal coisa. Senhor, o que, que vai acontecer? Amanhã eu vou no médico. Eu vou ficar sabendo o resultado de um exame. Senhor, eu estou com medo. Senhor, o que vai ser de mim? Você deve levar isso diante do Senhor. Para o Senhor, fazer conhecida diante dEle essa minha situação, né? Pela oração e pela súplica. Súplica, irmãos, é quando você coloca algo específico diante do Senhor. Aquilo é uma súplica. Senhor, eu coloco a Ti a minha saúde, esse exame, o resultado desse exame, isso é uma súplica. Mas, irmãos, no mesmo momento que eu estou suplicando ao Senhor, que eu estou orando ao Senhor, que eu estou fazendo conhecida diante de Deus todas as minhas aflições e angústias, a minha ansiedade, ao mesmo tempo eu estou o quê? Agradecendo a Deus. Súplicas com ações de graça. Senhor, eu não estou bem, eu estou com um problema de saúde, eu ainda não sei o que é. Senhor, amanhã eu vou ficar sabendo, o médico vai me falar o resultado do exame, mas Senhor, eu te agradeço pela saúde que o Senhor tem me dado até hoje. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem concedido a mim até hoje. O Senhor tem me suprido, o Senhor tem me guardado, e eu sou grato a Ti, Senhor, por causa disso. Ó, Senhor Jesus! Isso é ações de graças. Senhor, né? Eu perdi meu emprego. Senhor, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas Senhor, eu sou grato a Ti. Até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor deu tudo o que eu precisava. Até aqui nada faltou para mim, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Mas Senhor, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Senhor, eu estou com medo de eu não ser chamado. E eu preciso desse emprego. Senhor, me ajuda. Vocês percebem, irmãos? Dessa maneira, o que acontece? Olha só o versículo 7. O resultado desse tipo de oração. E a paz, vamos ler todos juntos? E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vai soprar o vento? Vai. Vai chover a ponto de transbordar os rios? Pode ser também. Mas a paz de Deus vai estar com você, vai estar comigo, vai estar conosco. Por quê? Nós estamos na rocha, edificando a nossa casa, né? A nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Irmãos, Jesus é o Senhor. É isso que eu queria passar para os irmãos, que realmente nós possamos considerar isso diante do Senhor. E também eu queria falar uma palavra final dizendo assim, irmãos, se porventura chegar a um ponto que, mesmo diante de todas as situações, você levando ao Senhor, ainda você precisar de ajuda médica, ajuda de um profissional da área de saúde, irmãos, não hesitem em procurar. Não hesitem em procurar um psiquiatra. Não hesitem, se o psiquiatra prescrever medicação para você, né, controlada, não hesite em seguir à risca a prescrição do médico, porque isso também é salvação para nós. Deus colocou os médicos e os medicamentos para a salvação nossa. Amém? Não que você vai precisar ficar o resto da sua vida dependendo de remédio, não. Você pode e deve continuar buscando o Senhor e pedindo para o Senhor te libertar daquilo. Mas enquanto a libertação não vier, tome o remédio que o médico prescreveu, tá bom? Os hipertensos também, os diabéticos, vale também para os diabéticos, e para todos os que precisam de um tratamento prolongado. O Senhor pode nos curar, irmãos? Pode. Mas também o Senhor pode permitir que essa situação ocorra na nossa vida para que nós busquemos mais a Ele. E por conta disso eu não vou mais tomar o remédio? Devo tomar. Amém? Jesus é o Senhor.
Amém.
Vamos ficar de pé e vamos cantar o...